me embananei, isso tu vai ter que cortar, fiquei uma hora gaguejando, mas enfim. Olá pessoas, está começando mais um MamiCast, eu sou a Nath.
Eu sou o Thiago.
Eu sou o Vini.
Tava bebendo e não consegui nem se apresentar direito, mas é vinho. Hoje a gente está aqui para falar de estudos de vinho, livros para te ajudar a estudar, cursos, dicas para quem não está afim de fazer um curso, mas quer estudar em casa. Mas antes de começar, lembrem de seguir a gente lá no Instagram, o Mami Mag. No Facebook nós somos o Mami BR, no YouTube o Mami Mag. Basicamente entra no site, que é o mamimag.com.br, que lá vocês encontram todas as redes.
Eu sou o Vini Mirago nas redes sociais.
Nós três aqui estudamos vinho, já fizemos cursos diferentes, alguns iguais. Vini, tu que estuda mais tempo, explica quando é que tu começou a estudar vinho, por quê, enfim.
Eu comecei a estudar vinho na época do final do colégio, curso técnico, porque eu fiz um curso técnico em hotelaria e tinha cadeiras de vinho no curso, e aí eu comecei a estudar vinho a partir daí. E comecei em degustações, eventos, ia ler um pouco mais. Depois disso eu fui para a faculdade de enologia. Comecei a faculdade, vi que fazer vinho, que é enologia, não era tão interessante para mim na época, e fui fazer curso de sommelier. Aí estudei pro outro lado e agora estou voltando para a faculdade de enologia para continuar o curso.
Tá, então tu sempre estudou vinho, basicamente.
Uhum.
Tá, não é o meu caso nem o caso de Thiago, né? A gente mais ou menos começou a estudar vinho juntos. Foi bem aleatório. A gente foi visitar a região de Bento Gonçalves, o Vale dos Vinhedos. Conhecemos algumas vinícolas. E durante
e aí foi amor à primeira
foi
vez.
Foi amor. O Thiago se apaixonou na Cavegás.
Verdade.
Nunca mais.
Foi Cavegás e Miolo, as duas primeiras que eu fui.
Mas foi basicamente no tour, enquanto a gente fazia o tour. O nosso guia deu muita explicação e foi muito legal ver o quanto a gente aprendeu naqueles 40 minutos sobre vinificação, sobre geografia, sobre solos, coisas que a gente não tinha ideia. E a gente decidiu que, de repente, era legal estudar sobre isso, né?
Eu acho que tem o primeiro passo, eu acho que já pra pessoa aprender um pouco, é uma visitação, né?
Eu acho que isso é uma boa ideia.
Começar com essas degustações, com cursinhos técnicos de uma hora e meia, já dá pra dar uma aprofundadinha ali, tu já entender se tu gosta ou não da parada.
É, o ideal é começar visitando uma vinícola e, se puder, algumas vinícolas oferecem alguns mini cursos, alguns eventos harmonizados. Então, podendo participar de um evento numa vinícola, tu tem uma ideia bem legal de como é o processo, os tipos de vinho que tem. Então é um ótimo começo.
Porque uma coisa que vocês vão descobrir, se não começaram a estudar vinho ainda, é que quando tu vai na vinícola e enxerga o processo, tudo aquilo que a gente lê em livro se torna muito simples, né?
Uhum.
Parece muito mais complicado só lendo. Então visitar é o primeiro item, se tiver uma vinícola perto, se não. Quem é do Rio Grande do Sul não tem desculpa, aqui tá cheio de vinícola.
Dá pra fazer 10 num dia, né?
Dá pra ir e voltar, não precisa nem dormir.
Alguns pontos importantes. Evite visitar 10 vinícolas num dia. O aproveitamento vai ser muito baixo.
Descarte o vinho que tu bebe também.
Descarte o vinho que tu bebe. Claro, vai numa primeira visita, tu quer beber os vinhos. Só que se tu quer aprender, o ideal é tu não encher a cara na primeira vinícola e visitar no máximo 2 vinícolas por dia.
Deixa pra encher a cara na última.
Visita uma de manhã, almoça, visita uma tarde, aí no final da tarde vai num lugar, bebe uma taça de vinho, e aí curte o vinho, que é bem legal. Mas tem gente que é visitador de vinícola em série, sabe? Tem gente que faz 5 vinícolas num dia, só que aí eu pergunto, quanto a pessoa aproveita em 5 vinícolas num dia? Também, depois de um tempo visitando vinícolas, tu começa a ver que todas as vinícolas, se não são iguais, são muito parecidas. Vão ter tanques de fermentação, de maturação, vão ter geralmente barricas ou tonéis de madeira, vão ter eventualmente uma linha de envase, um recebimento de uva. E aí tem uma dica importante, tem épocas mais interessantes para visitar vinícolas. No hemisfério sul, começo do ano, janeiro, fevereiro, março, comecinho de abril é bom para pegar a fase da vindima. Hemisfério norte, ali por setembro, outubro, novembro, você consegue pegar a vindima na Europa, se você pode fazer isso. faça isso.
E uma boa dica é que no período de vindima, e agora tá começando também no período de poda, mas principalmente no período de vindima, as vinícolas fazem umas programações especiais em que o visitante pode colher uva, pisar na uva, participar de parte do processo de elaboração do vinho, mesmo que seja de uma forma simbólica, não com o vinho que vai ser engarrafado de verdade. E geralmente encerra com alguma refeição harmonizada. É um processo muito legal de participar, muito divertido. E agora algumas vinícolas na Serra Gaúcha também estão começando a fazer programação no inverno para participar da poda de inverno. Então, nesses dois períodos dá para procurar programas diferentes para não ficar só no Tour Degusta. Tour Degusta, várias vinícolas, mesmo fora desse período, têm programações diferentes, têm trilhas, têm passeios de bicicleta, degustações às cegas, tem bastante coisa diferente para fazer.
É que mesmo tu não querendo, tu vai aprender, né?
É, não adianta, sempre.
Tu vai assimilar alguma coisa, uma característica específica, um método de produção, então vale. Então, vinícola com certeza é uma dica boa de começar tudo.
Um ponto para complementar isso também, algumas vinícolas no Chile, Argentina, Brasil oferecem uma modalidade que você vai na vinícola em alguns encontros durante o ano e você junto com um enólogo vai fazer o seu vinho.
Bacana.
Se você tem grana para isso, disponibilidade, você sempre quis fazer o seu vinho e não quer montar a tua vinícola, é um bom jeito de,
com certeza,
de aprender fazendo o seu próprio vinho numa vinícola.
A gente pode falar mais especificamente desse item quando for um salário de cursos,
sim,
disponíveis.
Mas é bem legal e vale a pena. E também, né? Dá para bater na porta e perguntar, não estou precisando de um cara para dar um apoio e
carregar umas caixas.
Quer ganhar experiência? Então pronto, vai. Uma pergunta para vocês já, para uma coisa que sempre no início eu ficava em dúvida. O que vocês preferem fazer inicialmente? Degustar várias vezes a mesma casta ou ir diversificando as castas para tentar um aprendizado melhor? O que tu acha que funciona melhor? O que vocês acham que funciona melhor?
Eu sou meio ansiosa, não consigo ficar degustando. Seria muito legal se eu conseguisse ser um pouco regrado e fazer, essa semana eu vou degustar só Cabernet Sauvignon e provar um monte, mas eu não. Prefiro provar muitas coisas diferentes, mesmo de regiões diferentes, uvas diferentes, porque tem muita uva para conhecer e cada uva faz 300 estilos de vinho. E aí, quando tu começa a calcular todos esses estilos que tem para provar e quantos anos tu tem de vida, a conta não bate. Então, eu fico meio ansiosa, prefiro provar o máximo de coisas diferentes que eu consigo.
Boa.
Eu sugiro provar. Vai provando vinhos. O pessoal tá começando, nunca provou vinho, nunca tomou vinho. Começa provando, vai no super, faz um orçamento, separa uma parte do teu orçamento por mês. Esse mês eu tenho R$40 para gastar em vinho. Compra duas garrafas de 20 esse mês, mês que vem compra uma de 30. No outro mês compra uma de 40. Encaixa no teu orçamento e vai provando coisas diferentes. No começo. E depois, quando você já tem algum aprendizado, é legal comparar vinhos de uma mesma região ou de uma mesma variedade de uva. E aí é muito legal fazer parte de uma confraria. A confraria é uma das melhores coisas, ou um grupo de amigos que vai se unir para beber, não precisa ter pompa nem circunstância. Hoje à noite a gente vai degustar Cabernet Sauvignon. Cada um leva um Cabernet, é um bom começo.
Ótimo.
Ou todo mundo casa uma grana por mês e marca um ou dois encontros por mês e uma pessoa é responsável por separar os vinhos de cada encontro. Isso é muito legal porque tu dilui o custo, porque um dos problemas, um dos limitadores para aprender sobre vinho é o custo.
Perfeito.
Vinho custa caro. Quando você dilui esse valor entre amigos, você consegue tomar vinhos muito melhores do que tomaria sozinho e de uma forma muito mais prazerosa, que é conversando com amigos, trocando experiências.
Os melhores vinhos que a gente provou provavelmente foram em confraria, são vinhos que a gente jamais teria comprado.
E tem aquilo, né? Tu divide o custo de um vinho, então tu não te sente tão mal
culpado.
Se tu não gosta daquele vinho, tu gastou uma grana.
Exatamente.
Ainda bem que eu dividi isso aqui com uma galera. Mas uma questão, Vini, que tu falou, e eu acho interessante, é que muita gente tem receio em começar a beber o vinho, que acha que no supermercado não vai encontrar um produto de qualidade para estudar.
Sim.
E tem.
Tem um monte.
Então vai no super, pega na prateleira, pode ser mais barato, pode ser mais caro, vai tentando, até tu achou que tu gosta, né?
Não quer ir no supermercado, tem gente que tem vergonha. Compra pela internet, a internet tá cheia de loja, de clube de vinho. Junta 5, 6 amigos. Vão atrás de um clube do vinho, um clube de vinho desse que você paga uma assinatura mensal. Cada um racha a assinatura do clube Então paga tantos pila cada um, tantos reais cada um. Vem a caixinha dos vinhos, junta todo mundo, faz uma janta, prova aqueles vinhos do clube do mês.
Verdade.
É um jeito muito legal de provar vinho e tu não precisa nem ir no supermercado.
Sim. Então, isso é bacana mesmo.
É um jeito legal de aprender.
E de confraria que tu falou, é interessante tu juntar um grupo de amigos que tem esse mesmo interesse de aprendizado, porque daí tu consegue sempre ter o degustador da vez, que é o cara que vai separar os rótulos, que vai fazer toda a curadoria, para o resto do pessoal tentar de alguma maneira ir aprendendo. E aprende, né? Tu vê que é uma coisa que tu tá pegando.
Até porque, tudo bem, juntar os amigos para beber é sempre uma boa, mas para rolar o aprendizado é bom que organizar um pouquinho para pelo menos não ficar repetindo as mesmas coisas.
E um ponto importante na degustação. No começo, você vai degustar tudo às claras. Você vai estar vendo o vinho que você vai estar provando. Aos pouquinhos, começa a tentar degustar às cegas. Sem saber o que você está provando. Alguém vai, embala a garrafa ou esconde as garrafas de um painel. Quanto mais você degusta às cegas, mais você vai ganhar experiência em análise sensorial, em entender o vinho. Porque assim, se você prova um vinho de R$600 a garrafa, ele tem que ser muito bom. A pergunta é, por que ele é muito bom? O que faz ele ser tão bom? O que faz ele custar tão caro? Agora, quando você degusta às cegas, comparando um de 600 com um de 60, você pode preferir o de 60. E a cega, você não tem que preferir o de 600, sabe? E assim você vai aprendendo a degustar. A única degustação verdadeira para aprender sobre vinho é a cegas. Você aprende muito praticando, degustando as claras e tudo mais, mas quer degustar como um profissional, como alguém que entende, conhece vinho, vai degustar as cegas o máximo que você puder.
Quando eu tô com preguiça, e isso acontece com frequência, de sentar, ler um livro e estudar no jeito mais tradicional da coisa, uma boa dica é assim, se tu abre um vinho todo dia, ou três vezes por semana, pega esse vinho, dá uma lida no contrarrótulo, vê o que tem ali que tu nunca ouviu falar. Pode ser a região, pode ser a casta, pode ser alguma informação, enfim, qualquer informação que pareça nova pra ti. Tá com o celular na mão, coloca no Google. O Google é o melhor amigo. Dá uma lida em pelo menos uns três sites diferentes, sabe, para garantir, porque também pode ter informação desencontrada. E é isso, é uma pequena informação que tu vai ter que parece nada, mas se tu fizer isso cada vez sobre um rótulo, no final do mês tem um monte de informação que equivale a umas boas horas de estudo. Na hora da preguiça, pelo menos dá uma lidinha no rótulo, procura uma informaçãozinha.
Ajuda bastante, né? Tem até alguns livros, por exemplo, o Wine Folly é um, né? Que tu pega e ele tem ali a caixa e te dá todo o gráfico dele já.
É, te dá.
Então é legal de tudo, um ter o acompanhamento. Um livro bom de consulta. Bom, então a gente tem cursos, tu indica, vamos falar por cima o que a gente fez, o que a gente conhece.
Tem vários níveis de curso para vários níveis de interesse, né?
Sim.
Existem desde cursos pequenos em vinícolas, cursos de 2 horas, workshops, cursos de uma tarde até cursos de 2 anos, para diversos níveis. Por exemplo, para sommelier, todos nós aqui fizemos ABS.
Sim.
Tem também FISER, mas é um curso para quem quer trabalhar na área como sommelier.
O sommelier é um curso para entender melhor o mercado do vinho. Ele é um curso muito com serviço, harmonização. É um curso bem amplo sobre vinhos, mas, por exemplo, a ABS, que é a Associação Brasileira de Sommeliers, além do curso de sommelier profissional, tem um curso introdutório ao mundo do vinho, por exemplo.
Uhum.
Então tem cursos iniciantes e tem ABS no Brasil inteiro. A ABS São Paulo vem fazendo eventos, cursos, palestras. A ABS Rio Grande do Sul aqui também faz bastante coisa. Então é legal você ver qual é o calendário e aí ver pelo Instagram, ver pelo site da ABS e vai pescando isso. Um curso de sommelier profissional é, de certa forma, para quem quer se profissionalizar no mundo do vinho, mas tem sommelier que faz o curso sommelier profissional para ser um sommelier amador porque gosta de vinho. Mas também é um curso mais aprofundado e tem vários níveis também dentro de um curso, de uma formação de sommelier profissional.
Fora esses cursos, WST?
WST, Wine and Spirits Education Trust. Eu recomendo o WST1 para todo mundo que quer começar no mundo vinho.
Foi com esse que a gente começou, inclusive.
É verdade.
Sabe aquela coisa do Facebook que tu tá pensando numa coisa e pá, já pinta aquela propaganda na tua frente? Foi mais ou menos isso que aconteceu. A gente tinha acabado de voltar daquela viagem na Serra Gaúcha, apareceu um curso de vinhos WST1 em Porto Alegre.
E a gente fez, exatamente. Gente fez. E foi bem legal.
O W7 é um curso inglês, tem 4 níveis. conforme tu vai subindo, mais profissional tu vai ficando. Mas o 1, ele é... A pergunta do 1 é: o que é vinho? Então você entende o que é vinho, por que que tem branco, tinto, rosé, qual é a diferença de um espumante, como é que é um fortificado. Ele separa 8 principais uvas, castas internacionais. Então ele vai falar de Riesling, de Sauvignon Blanc, de Chardonnay, de Pinot Grigio, de Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah e Pinot Noir. Então é um curso bem introdutório, é um curso de um dia, manhã e tarde. Tem uma prova, porque o WST não é um curso, na verdade é uma certificação.
Vale no planeta inteiro?
Vale no planeta inteiro. Então você recebe o material antes, estuda em casa para qualquer nível do WST. Depois você vai para as aulas para ajustar o teu conhecimento, para treinar a parte de análise sensorial e tudo mais. Mas é uma certificação que te dá uma base bem boa para quem está começando.
O 2 já muda a pergunta.
O 2 já muda a pergunta, e a pergunta é: como são os vinhos? A gente vai começar a entrar em estilos, falar um pouco mais sobre clima, falar um pouco mais sobre conceito de terroir. O nível 3 é: por que os vinhos são assim? E o nível 4 é: por que os vinhos são assim no mundo todo? Então, o nível 4 é um curso de 2 anos, por exemplo. Então, tu passa de um dia para 2 anos de estudo. Geralmente quem faz o nível 2 é um curioso que quer se aprofundar um pouco mais. Nível 3 ou é o profissional ou é o consumidor hardcore, assim, a pessoa que gosta de se desafiar, de fazer prova, de ter uma certificação mais formal e tudo mais. O nível 4 é para maluco. Mas é o meu próximo curso, é o WST4.
Que maravilha.
Para maluco.
É para maluco.
Bom, então cursos sempre vale a pena, né? É incrível, é uma coisa que se eu pudesse eu repetiria. A gente foi agora gravar até o curso que tu estava ministrando, o W71, anos que a gente já tinha feito, e agora a gente voltou e foi muito incrível voltar e acompanhar tudo de novo. É muito legal de tu
ai, foi bom
tu ver as aulas, revisar
simples
as coisas, provar vinhos bem distintos, bem típicos, e é super gostoso, é uma aula super prazerosa de ser feita. A prova no fim dá medo, que pra todo mundo, né? Isso é lógico.
O nível 1 e o nível 2 é uma prova
tranquila,
de
múltipla
escolha, tranquila.
E o 3 já entra de dissertativa e de degustação, né?
É.
Mas enfim, é uma coisa legal de ser feita. Pra quem tá afim, eu indico.
O curso é bom porque ele te... o curso com uma formação, com prova no final e tudo mais. É uma forma de você estudar e avaliar os teus conhecimentos. Não é uma competição, não é pra tu esfregar certificado na cara de coleguinha, mas porque tem gente que faz isso, mas é pra tu entender o quanto tu sabe de vinho, pra tu avaliar o quanto o teu esforço valeu a pena. E é contínuo, assim, sempre vai ter um curso, sempre vai ter uma formação, e o pessoal reclama, curso de vinho é caro, e é caro.
Só que se bebe, meu Deus do céu, o que a gente bebeu no WST3. Ah. Eu nunca teria bebido na minha vida.
O próprio WST1 tinha bastante coisa boa ali.
Sim, são 11 rótulos de qualidades muito diferentes, mas produtos bem selecionados para exemplificar cada contexto. E vale a pena investir nisso se é o teu hobby.
Claro.
Então, junta uma grana, te planeja para fazer um curso de vinho. Pode fazer um curso de vinho fora. Faça um curso de vinho fora. Ah, vou viajar, gosto de vinho. Que cursos de vinho vão ter nesse lugar que eu estou vindo viajar no período que eu estou lá? Quanto custa isso? Quanto custa uma experiência de vinho se eu estou vindo para a Serra Gaúcha ou para outro lugar? Faz um planejamento que cabe no orçamento, cabe no bolso, não é tão caro assim e é recompensador, vale a pena.
Boa.
Tem o FWS também, a gente fez um IGTV esses dias, inclusive. Falando
contando
sobre
tudo.
Ele. Fala aí sobre a FWS, Vini.
O French Wine Scholar é a principal, ou a formação mais completa sobre vinhos franceses hoje. Tem também a dos italianos e tem a dos espanhóis pela mesma escola, pela mesma formadora. E é bem profundo, tem que estudar um monte. O livro tem muito material, é atualizado pra caramba, porque o material é feito junto a cada denominação de origem. Então é muito, muito, muito específico. Aí é para a pessoa que quer aprender muito sobre França ou sobre Itália, sobre Espanha.
Quer se aprofundar um pouquinho.
Quer se aprofundar um pouquinho e quer uma certificação também. Fora isso, tem masterclasses, tem aulas de vinho, eventos. Então, tem volta e meia uma aula sobre defeitos do vinho. Eu quero reconhecer como é que é um defeito. Tem uma aula sobre vinhos biodinâmicos ou naturais. Tem aula sobre... quero aprender sobre Bordeaux. Vai numa aula sobre Bordeaux, que é algo mais rápido... Tem uma profundidade, uma masterclass, mas não é tão profundo quanto um curso como o FWS, que é mais extenso e tudo mais.
Joia. De cursos, é isso?
A gente
mais
tinha
coisa?
Mencionado lá no início, tu tinha mencionado sobre o fazer vinho, cursos de fazer vinho. Tem o Winemaker da Miolo aqui no Brasil, que é um projeto de um ano inteiro, né? Então, acho que são 4 encontros e as pessoas fazem o próprio vinho e levam no final.
E levam no final um lote deles, né?
É. Eu, além disso, algum outro que vocês lembram agora?
Pessoal, volta minha pergunta. Vinícius, eu deveria fazer faculdade de enologia? A pergunta é, você quer fazer vinho profissionalmente? Você quer tornar fazer vinho o seu trabalho? Se sim, faça uma faculdade de enologia. Ou faça um curso técnico em enologia. Caso contrário, você não precisa fazer um curso de enologia. Enologia é quem quer pegar uva e transformar em vinho...
Quem quer brincar de fazer isso pode aprender de alguma forma mais simples?
Pode aprender de formas mais simples. Um exemplo muito bom, a Embrapa Ouve Vinho em Bento Gonçalves tem cursos de como elaborar vinho caseiro, por exemplo. Então tu vai pra Embrapa, passa um tempo ali aprendendo a fazer vinho caseiro e não precisa de uma faculdade, um curso superior ou um curso de nível técnico, para poder fazer vinho. Se fazer vinho é o teu hobby, tem cursos mais simples.
Uhum.
Mas ao mesmo tempo, se a pessoa quiser se profissionalizar, eu tô terminando a faculdade de enologia agora, o curso é fantástico, super completo. Tem uma série de faculdades que tem esse curso no Brasil. Então a gente
menciona
tem...
Menciona algumas aí. Pessoal.
Tem em Dom Pedrito, na Campanha Gaúcha, tem em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, tem em Bento Gonçalves, que é onde eu faço, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, tem em Urupema, Santa Catarina... Tem no interior de São Paulo, em São Roque, e tem lá no Vale de São Francisco, em Petrolina. Então tem 6 lugares para fazer o curso superior, uma faculdade de enologia no Brasil. 5 desses cursos são nível tecnólogo, é nível superior, mas para mercado de trabalho. E o de Dom Pedrito é da Unipampa, é de bacharelado. Então pega o tecnólogo e expande, tem muito mais conteúdo para cada coisa. E lembrando, se você não gosta de matemática, se você não gosta de química, se você não gosta de física, nem biologia, não faça enologia. É um curso de exatas.
O Vini tá sofrendo, ele tá sofrendo.
Mas tá curtindo, né, Vini?
Tô curtindo pra caramba. É muito legal ter uma aula sobre leveduras, sobre os efeitos que elas têm, sobre a diferença de cepas de levedura, sobre como isolar a levedura num vinhedo. Tem toda a parte de análise laboratorial para vinho, como é que eu sei que a malolática está acontecendo. Tudo isso é muito legal, só que para mim hoje é complementar a minha profissão de sommelier. O meu negócio é análise sensorial, não é fazer vinho. Mas se você quer fazer vinho, vá fazer faculdade de enologia.
Mas nada impede de fazer em casa também, né?
Ah, sim, já fiz algumas vezes, dá trabalho,
ficou
é legal.
Ruim? Ficou bom?
Ficou bom, já o vinho...
Ele tá fazendo agora.
A gente tá fazendo na faculdade um... Mas aí a turma toda, né,
sim,
tá fazendo um moscato, tá ficando interessante.
Ah, o FWS, né, o Vini tava comentando que ele também tem uma formação de vinhos da Espanha e de vinhos da Itália, por enquanto no Brasil... Só tem de França, o FWS mesmo. Quem traz é a Enocultura.
O WST também, né?
É, que também é quem ministra o nível 1, 2, 3 e 4, se tiver.
Recentemente, em breve.
Em breve? Ah, esse tu vai fazer então, certo, tá bom.
A gente pode ser teu coleguinha, Vini.
Podem, devem.
É, a gente é sempre teu aluno, a gente quer ser teu colega uma hora dessas.
E, bom, então, de cursos acho que já é uma boa referência pra galera começar, né?
A gente tá falando da Eno, a Enocultura, principalmente em São Paulo, mas também em outras regiões, também ministra esses workshops mais curtinhos que o Vini tava falando antes,
sim,
né? Workshops de biodinâmicos, workshops de regiões como Loire, Bordeaux, eles sempre estão fazendo de regiões bem bacanas, assim.
Eu acredito que agora no meio do ano vai ter um workshop sobre Bordeaux aqui no Rio Grande do Sul.
Não, tomara que comecem a vir mais pra cá, porque a gente fica só vendo pelo Instagram e não pode participar de nenhum.
Bacana, então de cursos acho que tá bem servidos, né?
Bem servidos.
Bom, e no Instagram, pessoal, se tu olhar no Instagram também, a Nath fez esses dias um vídeo explicando todo o FWS.
Ah, é, porque a gente tá inscrito, o Vini vai ser nosso professor. Ele fez o curso antes e a gente começa agora dia 25 de abril. Coloquei um vídeo mostrando todo o material, porque o FWS tem um material um pouquinho diferente. Tem um material online de apoio, bem bacana, com vídeo-aula, quiz, dá pra baixar mapa, enfim.
Flash
eu não
cards,
vou, não vou explicar tudo de novo. Vai lá no post que eu mostro tudo lá.
E, bom, sobre degustações e confrarias, é importantíssimo. Então, como a gente falou, participar, vale a pena, diluir custos. faz alguém levar de vez em quando um vinho às cegas, o mais importante é isso.
Mas se vocês moram em alguma cidade menor, que não tem uma disponibilidade tão grande, ou às vezes não tem nenhum tipo de curso desse acontecendo, dá para juntar os amigos e tentar
organizar
isso. Não é uma coisa super complicada, dá para fazer tranquilamente. Acho que a gente podia dar umas dicas de como fazer isso em casa, né?
Sim.
De que temas, de que estilos de degustação. Vamos fazer isso então?
Claro,
agora?
Claro.
Então,
o Vini já deu uma bacana ali, que é a questão de se assinar um clube de assinatura. Uhum. E eu acho que isso é um bom começo, né?
É uma forma fácil de fazer isso. O que uma confraria precisa é de uma regularidade. Então, o mínimo é um encontro por mês, um encontro a cada 2 meses. Precisa ter pessoas comprometidas em contribuir com um valor financeiro frequente. Então, vai na degustação, não vai, tem que contribuir com valor, porque senão quebra a confraria. Ah, esse mês eu não posso ir, mês que eu não posso ir, a confraria morre. Então, tem que ter esse compromisso. Essa confraria, uma pessoa da confraria pode organizar os encontros, ou a confraria pode contratar alguém para organizar os encontros. Tem confraria que eu dou aula há mais de 6, 7 anos, para a mesma confraria, e eu organizo as aulas de acordo com temas que os alunos pedem. Então, uma pessoa pode organizar, ou podem contratar um professor, alguém para organizar essa aula, montar essa degustação. E é isso. Ah, e querem degustar mais seriamente, degustem antes e jantem depois, ou façam uma degustação harmonizada, se o foco é aprender sobre harmonização. Essa é a brincadeira.
Maravilha. Então, degustação, confrarias, funciona, bacana.
Para quem quer fazer a degustação em casa, começar com um grupo de amigos, o bom é sempre escolher um tema, né? Pode ser um tipo de uva, um país. Dá para fazer degustação, por exemplo, uma degustação vertical já é uma coisa mais difícil, mas é uma coisa bem legal para aprender.
Sim.
Vini, tu até tem umas dicas de onde é que a gente pode conseguir...
Verticais nas vinícolas. Então, por exemplo, a Don Giovanni tem degustação vertical para vender. A Pisato tem degustações verticais para vender. Tu encontra garimpando na internet. Vai viajar, traz vinhos para a confraria. Uma dica que eu dou que é essencial: quer que o encontro seja sério, tenha até no máximo 8 vinhos no painel. Eu recomendo 6.
Que depois a galera se perde.
Uma degustação de confraria com 12 rótulos, 15 rótulos, tu não aproveita. Principalmente se forem rótulos muito legais. Então, às vezes o pessoal organiza umas extravagâncias assim de degustação, tem 12 rótulos, 15 rótulos, tudo vinho foda, sabe? Os baita vinhão. Chegou no sétimo, oitavo, nono vinho.
Sim, difícil de classificar, né?
E tu não vai cuspir esses vinhos. É. Ou vai, mas com dor no coração, sabe? Cada gole que tá tomando custa R$100, vai cuspir.
Sim.
30 pila cada cuspida de vinho. Então. Cuida com isso. 6 vinhos dá para analisar, dá para entender, dá para aprender. É didático. Nada contra se você quer fazer um encontro festivo e beber 20 garrafas de vinhos maravilhosos. Mas para aprender, que é o nosso tema hoje, façam encontros menores. E se tem disponibilidade de fazer encontros muito legais, faz mais frequente. E uma coisa importante de confraria, é sempre bom ter alguém que puxe a confraria. Então, que tenha um presidente, um organizador, ou mais de uma pessoa. Porque senão, fica aquela coisa, deixa que eu deixo, fulano faz, ciclano faz, vai desmotivando e a confraria morre. Tem dificuldade com isso. Tem uma loja de vinho na tua cidade, pede pro pessoal da loja organizar a confraria para vocês. Eles têm o maior interesse que vocês frequentem a loja, comprem vinho deles e conheçam os vinhos. E vocês podem ratear a degustação e quem quiser leva um vinho no final com promoção e tudo mais. Então, se vocês não querem organizar a confraria, fala com o pessoal da loja de vinhos na cidade de vocês. Eles vão ajudar vocês a organizar a confraria.
Boa.
Boa dica.
E material para download, quiser, de ficha de degustação, tem tudo lá para baixar no Mami, free. Então, não precisa levar a folha 4 em branco. Já leva impresso, já tá lá bonitinho, já leva roda de aromas, já dá para brincar um pouco melhor. Dá para ir longe. Joia.
Tá.
E, bom, agora a gente pode também, eu acho que dá para incluir eventos, né? Quando tiver algum painel, algum evento, alguma coisa na tua cidade, vai que vale, né?
Sim.
Sim.
Tem lá a feira com 30, 50, 200 expositores, vai, mas aí tu tem que entrar...
Descartar, né, pessoal?
Na onda de descartar, né?
Ou ir na feira pensando que é Rock in Rio, Lollapalooza, e fica bem pouco, mas o ideal é descartar e aprender.
Passando disso, passamos então das confrarias, degustações e feiras e cursos.
Vamos fazer o seguinte agora, o que, vocês acham de a gente falar sobre sites e filmes e livros, dicas que as pessoas podem utilizar para aprender?
Eu acho que agora tudo também englobadinho aqui, jogos, sites, revistas, livros, eu acho que está tudo meio que...
Tá, então vamos lá.
A gente bater e fechar. Bom, Vini Boy, considerações, livros, revistas,
vamos lá.
Dica.
Vamos começar com uma dica muito simples, sobre filmes de vinho. A gente fez um podcast inteiro sobre
Exatamente.
Isso. A gente fala de filmes, documentários, de tudo, então...
Sim, não tem por que repassar,
é,
né?
Corre lá pro podcast, eu acho que é o número 6 ou
é um
por aí.
Primeiros.
Dá uma olhadinha lá, tá bem completo.
Bom,
A gente tá com o gravador agora em cima da revista Decanter. A revista Decanter é... uma das mais respeitadas, não a mais respeitada publicação de revista do mundo do vinho internacional. Aqui no Brasil, acho que a mais importante é a Adega, mas tem uma série de outras revistas e publicações legais para ler sobre vinho. Então, gosta de ler? Vai ler, tem online para ler. Passa numa banca de revista, compra uma revista sobre vinho e vai... Em revista de gastronomia, volta e meia, tem uma matéria sobre vinho. Então, essa é uma forma legal. E para quem está... Eu tô sempre me deslocando, tô sempre andando de ônibus, às vezes só fazer um evento em outro lugar, pega um voo, ou tá dentro de um transporte público, quem mora em cidade grande vai pegar um trem, pega uma revista dessa pra ir lendo, folheando. Ah, não precisa ler a revista de cabo a rabo, pega a matéria que te interessa e lê aquilo. É uma coisa que tu vai aprender naquele momento e vai guardar.
A própria Decanter, Vini, se tu fizer subscribe nas newsletters deles, todos os dias eles têm uma notícia... resumida para te acompanhar, então é super importante para te saber.
Né?
Então tem muito conteúdo para te pegar,
tem...
sabe? E é free a newsletter.
No Brasil, além da Adega, a Prazeres da Mesa, ela tá. Olha, eu diria que tem mais,
sim,
vinho,
mais
do que gastronomia, tá bem completa a parte de vinho deles, tá bem bacana. A Menu também tem uma,
bastante
coisa de vinho. Tem mais alguma que a gente...
Acho aqui. Que todas que falam gastronomia engloba
o vinho.
Comer e beber, volta e meia tem uma matéria sobre vinho, tem sempre uma dica de alguém. Os cadernos de gastronomia dos jornais...
Sempre tem alguma dica.
Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o Zero Hora, mas pegar outros jornais pelo Brasil sempre tem. O caderno de gastronomia sempre tem uma dica de vinho, de evento de vinho, de vinícola. Vale a pena... parar para procurar isso aí.
Não precisa nem assinar. A gente pede para a mãe do Thiago guardar o caderno de gastronomia. Volta e meia a gente recebe as dicas de vinho, os cadernos de vinho.
E outra, né? YouTube, bicho. Vai ali, se tu botar Wine ou qualquer coisa, vai ter 1 trilhão de vídeos, um monte de gente falando sobre. Então, conteúdo tem. Se
Google,
tiver um
tempo,
se tiver um tempinho livre, é só tu... Tu ter vontade de digitar na internet, que tem muita coisa para aprendizado livre hoje, de graça. Principalmente, né, para não gastar nada.
Dicas de sites de vinho para quem quer pesquisar. O Mami Mag.
No Brasil, o Mami Mag é um dos melhores, fato.
Aí, hein?
O pessoal gera muito conteúdo bom. Pegando internacional, Wine Folly.
Bom, falamos sobre cursos, sobre técnicas para estudar em casa, lendo contrarótulos, falamos
confrarias.
Sobre confrarias, degustações. Filmes, a gente já falou que está no outro podcast. O que mais falta? Revistas também falamos. Eu acho que agora a gente pode encerrar com alguns livros básicos para o pessoal ter em casa.
Sim.
Que sirvam para consulta. Aquele livro que a gente sabe que pode contar, que a informação vai estar 100%. Eu gostaria de começar com um, que é o meu livro favorito, que é o Atlas Mundial do Vinho, da James Robinson. Ele é favorito por muitos motivos. Um, porque ele é muito bonito.
Sim.
Então, ele é um livro gigantesco, pesadão, só que custa muito barato. Eu comprei por R$50 e ele nunca tá mais do que 70, 80, tá sempre em promoção. E é super completo, tem até o Brasil, tá, no livro. E é um livro incrível para consulta, assim. Ele tem uma informação bem resumida e bem completa de cada região, dos estilos de vinhos das regiões. É onde eu recorro normalmente.
Tem um bem basicão para iniciante, que é o Vinhos, Aprenda na Prática a Degustar a Bebida, que é da Publifolha. É um livro super basicão, mas é gostosinho de ler, é bem ilustrado, é fácil. Então é um bom para quem está iniciando. O livro do Wine Folly também é um muito bom para iniciantes, mas tem um pouco mais de conteúdo.
É que o do Wine Folly é um livro muito mais gráfico, muito mais visual para consultar caráter de vinho e tudo
aí.
Mais. Não é uma leitura mesmo. Ajuda bastante na hora da degustação. É um bom livro para levar para degustação quando está começando.
Para quem quer ler de verdade, ler texto, tem Vinhos, o Essencial, do José Ivan dos Santos, que é um livro do Senac, que é muito bom introdutório. Esse tem pouca ilustração, mas é, como livro texto, é muito bom e também é gostoso de ler. Tem o Segredos do Vinho para Iniciantes e Iniciados, do José Amarante. É um baita livro, muito completo. Então, dos livros publicados no Brasil, é um dos melhores sobre vinhos de maneira geral, então também recomendo. Tem aquele da Jancis em 24 horas.
Ah, Expert em Vinhos em 24 horas.
Tem o Vinho para Leigos, que é um bom livro, então é uma boa opção. Mas esse em 24 horas, é o Experto em Vinhos em 24 horas, né?
É, ele é um livro pequenininho, né? Um livro curtinho, não. Provavelmente, eu não li esse livro, mas eu já dei uma folhada nele. Ele é bem introdutório e passa por cima de tudo que tu precisa saber pra não ser mais não tá perdido.
Exato.
Tem um monte de livros que daí fogem um pouco da parte de ensino, mas esse daí eu acho que a gente pode guardar para um outro podcast. Livros mais divertidos sobre histórias do mundo do vinho.
Sim, e para quem é maluco do livro, eu gosto muito de ter livro. Eu tenho um lado acumulador de livros. A Nath e o Thiago conhecem a biblioteca.
A gente ataca bastante a biblioteca do Vini, tem vários aqui, mas o Vini, calma, eu preciso contar isso.
Vai.
O Vini mantém uma ficha, é literalmente uma biblioteca, ele anota o que ele emprestou, pra quem ele emprestou e a data. E faz a gente assinar ainda. Não, ele não faz.
Eu não faço assinar, mas eu esqueço depois de olhar pra ver quem tá com os meus livros, aí eu procuro um livro e não acho. Mas o importante é que eu garimpo muito livro em sebo. Então tem muito livro antigo do Saul Galvão, que escrevia muito bem sobre vinho. Então tem alguns autores mais antigos, alguns falecidos inclusive, que publicaram muito sobre vinho nos anos 70, 80, 90, que são livros gostosos de ler e que tem sebo pra achar. Então eu sou muito de ir em sebo perguntar onde é que é a parte de vinho e gastronomia. E passar um bom tempo lá garimpando livros, tu consegue livros baratos, às vezes tu consegue alguns livros super bons sobre vinhos. E é isso, é sentar e folhear e encontrar umas coisas diferentes. Então vão atrás disso que vocês vão encontrar. Aqui em Porto Alegre no centro tem vários sebos.
Riachuelo ali, pessoal.
Vocês vão encontrar vários. Um lugar que está fazendo isso, tem alguns livros, mas aí tem uma curadoria. É o Dionísia, que é um bar de vinhos aqui em Porto Alegre. Uhum. Tem uma loja com vários livros em exposição. Quando eu entrei lá, achei que era só para decoração. Todos os livros estão à venda e tem muita coisa em outros idiomas também. Então vale a pena garimpar e achar outros livros sobre vinho. Manu, dá um oi pro pessoal.
Oi, pessoal.
Essa é a Manu, minha esposa. Que dica tu daria pra quem tá começando a aprender sobre vinho? Tu também tá começando a aprender sobre vinho.
Beba vinhos.
Boa dica,
Manu. Beba vinhos com pessoas que saibam de vinhos, que possam ensinar um pouquinho pra ti também.
É isso aí. A Manu não tem interesse em fazer curso por enquanto, não quer se especializar, mas ela tá aprendendo pela convivência.
Sou bem casada, gente. Não preciso fazer curso.
E com esta, a gente se despede.
Maravilha, então.
Então tá, pessoal, é isso. Se sobrou, se faltou algum assunto ou se tem alguma dúvida, manda pra gente por mensagem.
Sugestões
por...
também de próximos papos.
Próximas pautas.
A gente entrou, ouviu esse podcast, gostou? Você tem dúvida, tem comentário, querem um podcast sobre algum assunto específico? Entra lá no site do Mami ou no Instagram do Mami e comenta. Ouvi o podcast e quero... tal pauta.
Que a gente tá ouvindo mesmo, né? O pessoal tinha nos lembrado, esses dias alguém nos lembrou, por que que não tá no Spotify o podcast? A gente, porque a gente não lembrou. E aí agora o podcast tá no Spotify. Então estamos, a gente vendo. Tá ouvindo sugestões, pessoal.
Exatamente. Participem.
É, então tá, pessoal. Até
muito
a próxima.
Obrigado, muito valeu. Obrigada. Saúde. Obrigadão,
saúde,
galera.
Brinde de taça vazia, que vergonha.